Fala galera, bem-vindos a mais uma edição do podcast Quadra 18. A gente chegando agora depois do Masters de Xangai, uma pausa um pouquinho maior para você, depois do US Open. Mas teve bastante coisa, né? Teve Laver Cup, teve Xangai, teve Simona Halep como número 1, Sharapova voltou a ganhar um título. Bastante coisa acontecendo nesse período. Hoje eu tô aqui só com a Sheila Vieira. Tudo bom, Sheila?
Tudo bem, Ale. Aline, mais uma vez, infelizmente. Deu PT.
A Aline tá com um pequeno problema de saúde, problema na garganta nos últimos dias e não...
Gravar podcast com a garganta ruim.
Não dá. Por isso que tá nosso bloco de dupla, nossa sessãozinha de dupla vai ser um pouquinho menor hoje. Mas vamos lá, a gente começa falando de Laver Cup, só para lembrar um pouquinho, né? Uma grande competição por equipes, com um time Europa, um time mundo, Federer e Nadal concentrando as atenções, porque jogaram juntos e foi uma competição muito bem organizada no sentido midiático da coisa, né? Porque tinha câmera mostrando os dois nos bastidores, tinha sempre um microfone ligado nos intervalos, no, os capitães falando, às vezes Nadal dando uma instrução pro Federer, o Federer ajudando alguém, foi uma coisa bastante midiática. Terminou com um abraço épico, histórico, mitológico, Nadal pulando no colo do Federer. Que coisa louca, você gostou, Sheila, disso tudo?
Então, eu não consegui ver a Laver Cup, né? Eu tava viajando.
Ah, verdade, você tava viajando.
Mas o pouco que eu vi, assim, a minha impressão é que eles pegaram o melhor do ATP Finals, em termos de organização e estilo, e o melhor da IPTL. Que, sim, no caso do Finals, é a quadra escura, ao invés do azul, o preto, né? Eles usaram, mas assim, todos aqueles eventos de gala antes do torneio, com todo mundo de terno, fazendo selfie atrás de um ponto, na frente de um ponto turístico, entrevistas coletivas e muito buzz, né? Criando buzz no torneio. E aquele clima todo escuro da quadra. E da IPTL, a coisa dos outros tenistas estarem junto, torcendo e com microfone, criando esse clima assim, de estar todo mundo junto, ao invés do que a gente vê geralmente no circuito, que são as pessoas sozinhas e sem poder nem falar com o técnico. Eu gostei muito daquele banco, assim, que não é o banco que fica na quadra, mas é um banco que fica atrás. E só o técnico dentro da quadra, que aí é uma coisa da Copa Davis também. Foi assim, eles pegaram o conceito de todos os torneios, deram uma misturada. Mas todo mundo sabia que o principal coisa desse negócio seria o Federer e o Nadal jogando juntos. Que sem isso, acho que não teria, né, um terço da graça. E pelo pouco que eu vi, eu só consegui ver um pouquinho na sexta. E só confirmou uma coisa que eu já suspeitava, que o Nadal, na verdade, será um excelente treinador. Depois que ele se aposentar, tomara que ele queira ser treinador, que ele não vá só pescar o dia inteiro, porque esse cara sabe um pouquinho de tática, só um pouquinho. E pelo que as pessoas falaram, naquele jogo de duplas, mostrou ele e o Federer discutindo as táticas, e foi muito legal também. E o Federer é um cara igualmente inteligente nesse sentido. E eu sempre shippei Federer e Nadal, então assim, antes da modinha, quando todo mundo ou gostava de um ou gostava do outro, eu sempre achei que eles formavam um casal perfeito, então chupa essa.
Não, eu achei muito legal, eu achei tudo muito, muito, muito bacana, e o mais legal, assim, é que você via que os jogadores estavam interessados no negócio, envolvidos com a parte competitiva da coisa, sabe? De somar ponto para a equipe, de ganhar, e acho que isso fez uma diferença muito grande, principalmente se você comparar com a IPTL, que você vê que os caras estão ali e tal, jogam, mas...
É mais a zoeira mesmo, né?
Nem a própria IPTL divulga no site quanto é que tá o negócio, você fica meio perdido na pontuação, né? Você vê que nem a organização é muito preocupada com isso. Você não sabe quem foi campeão da IPTL, ninguém lembra. Talvez ali.
É o time do Marcelo, é sempre o Marcelo que...
Mas, sabe, e isso da Laver Cup foi muito legal, de ter todo mundo envolvido ali com a pontuação e ter terminado meio que dramático, né, com o Federer e Kyrgios num jogo super tenso ali, e se, o Kyrgios teve perto de ganhar, e se ganhasse ia para uma dupla, decidir tudo numa dupla, que possivelmente seria Federer e Nadal de um lado, de repente SOC, query do outro, vai ser um negócio tenso. Mas Sheila, queria aproveitar o seguinte, já que você estava viajando, você não quer contar um pouquinho dessa viagem? Foi, eu achei um negócio muito bacana, que foi, explicando rapidamente assim, para a galera, foi uma viagem que o Rio Open, né, e a IMM, organizadora do torneio, ela levou garotos de projetos sociais para a academia da IMM, né, que era a antiga Nick Bollettieri Academy. Conta um pouquinho como é que foi isso, vai.
Bom, eu faço trabalhos para o Rio Open faz um tempo já, e um deles foi nessa viagem, que é como o Alexandre falou, assim, o Rio Open apoia 5 projetos sociais, que são Instituto Futuro Bom, Escolinha de Tênis Fabiano de Paula, Tênis da Lagoa, Tênis Solidário e Arremessar para o Futuro. Durante a edição desse ano, eles fizeram um torneio com os alunos de todos esses projetos. Tem várias categorias, né? 12, 14, 16, masculino e feminino. E dentre todos os campeões, eles sortearam um, que foi o Cauã, do Tênis Solidário. E além dele, o projeto escolheu um garoto de cada um, para todos serem representados. E eles ficaram uma semana lá em Bradenton, na academia, e é muito impressionante, assim, a força da IMG em termos de estrutura para a gente, que está um pouco mais acostumado em torneios, já foi em torneio internacional. Imagina, então, para eles, assim, que a realidade do tênis para eles é o projeto deles, que são quadras públicas, com um ou dois professores, sei lá, uma quadra na Rocinha, num ambiente totalmente diferente. Então, para eles, assim, é uma coisa, além de estar em um país, outro país, com outra língua, outros costumes, outras pessoas, assim, eles ficaram amigos, tinham dois australianos no mesmo grupo que eles de treino, aí eles queriam conversar com os australianos, eles aprenderam muito inglês, assim, e é engraçado isso, como para eles é muito mais fácil aprender outra língua do que para a gente, que é mais velho já. Eles pegam muito rápido as coisas. No começo a gente tinha que ficar traduzindo tudo que os treinadores falavam, mas no final eles já entendiam tudo. Então acho que porque assim, esses meninos, eles jogam bem tênis, mas a gente sabe que para ser profissional é um outro mundo, e talvez um deles consiga, dois deles consigam, todos eles consigam, né? A gente nunca pode duvidar das pessoas. Mas a gente sabe que é muito difícil. Tem brasileiros que estão lá na IMG sei lá, 7 anos, desde que era criança, e ainda sabe que, se pá, eu vou fazer universidade aqui, entendeu? A gente sabe que é complicado, mas só deles terem esse contato com o mundo, que eles nunca teriam a chance de ter um contato na vida normal deles, acho que já é um aprendizado enorme. O exterior sabe, né, o quanto pode ser só uma semana, você volta uma pessoa diferente, né, porque você sai um pouco daquela noção de que o mundo é só o que você vive. E também acho que a academia aprendeu muito com eles também, porque ouvindo as histórias deles, de onde eles moram, como eles entraram em contato com o tênis, quais são as ambições deles. Acho que os técnicos lá estão muito acostumados a lidar com meninos de classe média alta, né, que os pais, devem botar meu filho para fazer um summer camp da IMG. E também para eles ter um contato com esses meninos que têm uma vida que eles nem imaginam. A gente viu que foi muito interessante para eles também, principalmente o Julio, que é um treinador, foi o principal treinador deles. Ele fez um discurso bem emocionado pro Valtinho, que acabou sendo a meio que a estrela do negócio, saiu no Globo, saiu no Estadão, em vários lugares. Que o Valtinho é da Rocinha, né? E ele tem 11 anos. E no dia do embarque, ele não conseguiu voltar pra casa, pegar a mala dele, porque foi o dia história que incrível, explodiu aquele conflito na Rocinha, exatamente naquele dia. Tava no Rio esse dia também, foi meio assustador. E a mãe dele teve que descer com as malas e passar por uma vistoria lá na entrada da Rocinha. Ela teve que descer a pé, porque não deixavam descer moto nem carro. E ela entregou as malas para ele, e ele e o pai foram pro aeroporto. A família inteira foi pro aeroporto. É, e quando eu perguntei disso pra ele, o mais engraçado é que, assim, ele, ah, o dia do embarque foi maravilhoso, minha família tava comigo, assim, ele nem... Ele, sabe, ele não tem noção. Isso é ótimo que ele não tem noção, porque, né, as crianças são muito novas, né, pra lidar com esse tipo de coisa, é muito triste. Mas é um menino, assim, incrível, super calmo e maduro, e passou por um perrengue absurdo na viagem também, que ele teve apendicite.
Nossa.
Foi operado nos Estados Unidos, felizmente, assim, também é uma coisa um pouco do destino, assim, ele foi operado nos melhores hospitais do mundo, sabe, ele saiu do hospital 2 horas depois da cirurgia, de tão incrível que é a equipe lá, e assim, a gente pensa, será que ele teria a oportunidade de fazer uma cirurgia tão boa, assim, no SUS? Então, todas essas coisas, foi muito legal, eles me ensinaram muito, meninos muito educados, muito gentis, muito divertidos. Queria falar um pouco de todos, assim, mas aí eu vou ficar meia hora aqui. Mas foi... Eu aprendi muito profissionalmente também, por outros motivos, e... É isso.
Ah, deixa eu só fazer uma correção aqui. Eu tinha falado IMM Academia, IMM... O nome da academia é IMG, né? IMM é promotora do Rio Open, que é uma joint venture do Badala e IMG, enfim, mas a academia chama IMG, é o IMG Academy, como vocês preferirem. E acho que, assim, só completando o que a Sheila falou, uma coisa que eu acredito muito é que, assim, gastar dinheiro em viagem é um dinheiro que você nunca joga fora, acho que é sempre um investimento, você conhece pessoas, lugares, culturas, você abre a cabeça, você aprende a ver coisas de uma maneira diferente, sabe, não tem... Você fala, obviamente tem preço isso, mas sabe, são coisas que... Esse dinheiro é um dinheiro muito bem investido. Qualquer lugar que você vá, você pode ir para uma outra cidade que tem, sabe, o Brasil tem, né, uma diversidade tão grande de hábitos, costumes, de dialetos, assim, né, sotaques, tanta coisa diferente que acho que tanto para fora quanto para dentro do Brasil viajar é sempre interessante, é sempre um negócio enriquecedor.
E às vezes dentro da própria cidade, assim, eu falo porque eu nasci na Zona Leste e, sabe, quando eu passei a conviver outra parte da cidade, eu conheci outra coisa e é sempre... E que pra quem mora numa cidade gigante, né, também tem isso às vezes dentro da própria cidade.
Pois é. Mas, vamos lá, voltando a falar de Federer e Nadal... Os últimos torneios foram mais ou menos o seguinte: o Nadal foi campeão do ATP 500 de Pequim e o Federer ganhou o Masters 1000 de Xangai, derrotando o Rafael Nadal na final em 2 sets. A coisa também interessante, pelo menos eu tô achando interessante essa disputa pelo número 1, ainda existe, ainda é possível que o Federer passe o Nadal. A diferença é: Nadal hoje tem 10.465 pontos, Federer tem 8.505. Um pouquinho menos de 2 mil. Se o Federer jogar os 3 torneios que estão previstos no calendário dele, ele pode somar até 3 mil. Então ele pode pegar o Nadal. Né? Por enquanto, o Federer joga Basileia, Paris e o ATP Finals. Tem uma especulação de que talvez ele não vá a Paris, ou talvez, né, porque está ganhando, está jogando, enfim. Né? O Federer está sendo econômico, mas até agora ele manteve isso. Ele está mantendo esse calendário. Ele, inclusive, depois do US Open, disse que esse calendário não vai mudar. Aí, na última semana, já ele falou que a Basileia tem prioridade em relação a Paris e ficou meio no ar as pessoas achando que ele não vai jogar lá, mas não confirmou nada. E tem também a corrida. Hoje, o ranking está assim: Nadal, Federer, Zverev, Thiem. Esses 4 já estão classificados para o Finals. E, bem atrás, Tillet, Dimitrov, Wawrinka, Goffin, Carrinho Busta. Carrinho Busta hoje é o 9º, mas com o Wawrinka em 7º, o Carrinho Busta estaria na 8ª vaga. E o Djokovic é o 10º, tá? Só para lembrar disso.
Tá falando da corrida, né?
É, da corrida.
Então o Wawrinka é o 7º.
É, pois é. Não, e no ranking, né, de 52 semanas, vai lembrar que Andy Murray ainda é o número 3 do mundo. Coisa louca. Vai durar pouco tempo, mas ainda tá lá. Vamos entrar nas perguntas logo. O Felipe Ariel Rezende, Ele diz assim, desde já com os 8 que devem se classificar, se estiverem saudáveis, qualquer coisa diferente de Fedal decidindo o final será surpresa?
Sim, né?
É, porque do jeito que a coisa...
Acho que é bem simples.
Do jeito que a coisa está caminhando, não tem muito, né? Os dois estão ganhando tudo. Quando um não ganha, ganha o outro. Então, né? Sim, será surpresa.
É uma pena que o Del Potro fez o primeiro semestre tão ruim, né? Porque ele é um cara que sempre pode dar um sustinho nas pessoas. Mas de resto, assim, não vejo ninguém ameaçando. Talvez o Tillit mesmo, né? O único que...
Pois é, o Del Potro, eu não sei se... Matematicamente ainda tem chance, mas ele hoje é o 18º na corrida. Ele tem 1.885 pontos. O carrinho Busta, que seria o 8º, tem 2.605. São 800 pontos aí de diferença. Então, teria que ganhar a Paris, muito bem na Basileia, enfim. Uma coisa, um pequeno milagre tem que acontecer aí. Possível, sim, mas provável nem tanto, né? Mas realmente.
Eu
é
acho
pena.
Que são finals bem sem graça, na verdade. Você acha? Tá errado. Eu acho. Ele é ano passado, assim, meio foregone conclusion. É que o Andy sempre consegue, assim, providenciar uma emoção. Né? Ele consegue tirar a emoção de qualquer jogo, mas.
Ah, o Marcelo Guimarães pergunta como pode Nadal fazer um torneio tão bom como o Xangai e na final não ver a bola contra o Federer? Foi só o saque do Roger?
É só o saque, não é só o saque, é só o saque, é o saque.
É.
Mas ontem eu acho que o backhand também fez muita diferença. O Nadal pra mim parecia meio conformado que ele não ia vencer esse jogo, talvez pelo primeiro game ele já tendo que salvar breakpoint, viu que a devolução do Federer estava afiada, pode ter a questão do joelho também, a gente vai ver nos próximos capítulos se é alguma coisa ou não, pode também ter pesado o head-to-head desse ano, ele saber que ele não está conseguindo, ainda não achou uma maneira de jogar contra o Federer como ele está jogando esse ano,
é uma
soma de tudo isso.
Eu achei que tinha muita coisa que pesava a favor do Federer nesse jogo em Xangai. Quadra indoor, quadra dura. Você viu o Nadal reclamando em algum momento do jogo que a bola tava quicando e deslizando, né? Não tava subindo muito, que obviamente atrapalha ele contra o Federer. Mas o Federer tava sacando muito bem e o backhand dele tá super afiado. Né? E ainda mais assim, quando a bola não sobe muito, fica mais fácil pro backhand do Federer. E aí... Né? Agora, realmente não foi uma grande partida do Nadal. Ele foi lá para trás no segundo set tentar devolver o saque do Federer. Não teve muito sucesso assim mesmo. Mas não sei. Eu acho que tinha muita coisa pesando contra. Inclusive a questão do head-to-head que você falou, Sheila. O Federer disse depois do jogo, né, que acho que foi você mesmo que retweetou isso. Ele não ter jogado Saibro. Dá uma certa vantagem para ele, que ele acha que ele até hoje acha que ele perdeu a final de Wimbledon em 2008 por causa da surra que ele tomou em Roland Garros, né, que isso afeta mentalmente tanto para um lado quanto para o outro, né?
Você vê, né? É muito engraçado isso, como é mental, né? Como é estratégia, coisa assim. Ele ficar fora de um grande slam,
pois é.
Que é um negócio que poderia ter dado para ele a liderança do ranking, porque ele prefere a longo prazo trabalhar e ganhar do cara. É muito assim, é muito doido isso.
Não, você vê também assim, eu sempre gosto de falar isso, nunca dá pra levar a sério demais o que eles falam. Assim, é um negócio que ele falou 9 anos depois, sabe? Em 2008 nunca ele ia admitir isso, nunca. Mas assim, 9 anos depois, passou e tal, ah não, agora realmente eu acho que é isso. Mas na época, né, na hora os caras não falam.
No auge da rivalidade, né? Jamais você vai se mostrar essa vulnerabilidade, né?
Pulando para a pergunta do Fábio Araújo, ele diz assim, a evolução tática e técnica do Nadal é surpreendente. Por que o jogo desse novo Nadal não encaixa no jogo do Federer? Eu discordo um monte de coisa daí dessa pergunta. Primeiro,
novo Nadal, não encaixa.
Novo Nadal, não. A evolução tática e técnica ser surpreendente no Nadal, não. Eu acho que esse Nadal, inclusive, enfim, não é muito diferente do Nadal de 2013, aquele que ganhou tudo na quadra dura ali no fim do ano. A questão é, ele tá jogando bem. E o Nadal é o primeiro a falar isso. Quando eu tô jogando bem, eu consigo ser mais agressivo, eu jogo mais perto da linha e pronto. Agora, quando eu não tô tão... num treino, né, não tem uma sequência física boa para estar bem treinado. Quando, sabe, a coisa não flui, ele vai um pouquinho para trás, levanta mais bola, tenta alongar os pontos e tal. Quando ele tá mais agressivo, tá mais calibrado, não, ele joga mais pro ataque. Então eu não acho que seja um novo Nadal, né? Não acho que tenha uma evolução muito menos surpreendente. Então, não vejo essa evolução enorme de 2000, tática e técnica de 2013 para cá. Eu não consigo enxergar isso tudo. Agora, o que não encaixa nesse jogo do Federer, acho que aí é que a evolução é do Federer, não do Nadal. Né? De trocar de
raquete. É um backhand.
Quê?
É um backhand. O Nadal sempre jogou o backhand do Federer, agora não consegue mais.
Sim. E se você parar para pensar, desde que o Federer trocou de raquete ali, no, né, aquela coisa no fim de 2013, 2014, o backhand dele melhorou muito, o saque dele melhorou. E, assim, se o Federer não ganhou um slam em 2014, 2015, 2016, culpa do Djokovic, né? O Nadal não foi um fator nesses últimos anos. Inclusive, assim, o Federer ganhou o Nadal em 2015, eles não jogaram em 2016, e agora o Federer ganhou mais 4 jogos em 2017. Quer dizer, sabe, não tem uma diferença de matchup tão grande nesse ano. Sabe? Você pode dizer, ah, mas o Australian Open tem um fator psicológico a favor do Federer. Sim, pode ser, mas assim, tecnicamente não tem uma diferença tão grande dos últimos anos, sabe, de 2015 para cá. Eu, pelo menos eu acho isso.
É, e como você falou, existe esse fator Djokovic que às vezes as pessoas não levam em conta quando analisam a dinâmica Federer-Nadal nos últimos anos. Né?
Sim.
Na verdade, eles nem se enfrentaram tanto como antes. Inclusive, o Nadal Djokovic ainda é o jogo mais repetido, né, da história.
É, eu sei que o Djokovic está nos dois, né? Um é Nadal e Djokovic, o outro é Federer e Djokovic. Eu não sei qual dos dois que está na frente ultimamente.
Eu acho que é Nadal e Djokovic, com certeza. O mais. Eu só não sei se Federer e Nadal chegaram nesse ano. Mas eu acho que não. Eu acho que Nadal e Djokovic já passou de 40.
Peraí que eu li isso ontem no Media Note da ATP. E esqueci a ordem. Pera aí que eu tô com ele aqui no computador, eu já abro. Ah, tá aqui. Djokovic, Nadal, 50 jogos. Djokovic, Federer, 45 jogos.
50?
É, pois é. Imagina jogar 50 vezes com o cara, que coisa insana.
E Nadal, eu tenho Federer, saudade de Nadal e Djokovic. Nossa senhora, sempre foram jogos muito bons.
É. Não, e Nadal e Federer, que, nossa, é a grande rivalidade, por mais, assim... Mais pelo contraste da coisa, né? Estilo de jogo, vida e tal, tudo isso. Eles jogaram 38 vezes, são 12 jogos a menos que Djokovic e Nadal. É muita coisa, diferença bem grande. Seguindo, e aproveitando que a gente falou de Djokovic, essa pergunta acho que é boa. Jorge pergunta, se a dupla Fedal não estivesse sobrando desse jeito, os tops que desistiram do ano tomariam essa decisão?
Boa pergunta.
Eu acho que isso aí é aquela coisa do ovo e da galinha, sabe? Se Djokovic e Murray estivessem jogando bem, bem fisicamente desde o começo do ano, Federer e Nadal estariam sobrando? Estariam dominando o circuito? Ou teriam vencido algum slam? Fãs do Federer e Nadal não vão ficar muito felizes com essa minha pergunta, mas...
Eu acho que no caso do Wawrinka, a gente não pode falar isso, porque o cara operou o joelho, né?
Sim.
Mas... Sei lá, você pensar, se o Nole e o Andy continuassem jogando ou insistissem, sabe, o que eles não estão fazendo? A mesma coisa que eles estavam fazendo no primeiro semestre.
Não,
perdendo nas quartas.
Não, tá, mas o que eu queria dizer é o seguinte, se eles estivessem bem desde o começo do ano.
Ah, sim, aí vai saber, né? Teria sido uma ótima temporada se os quatro estivessem bem, mas a gente não tem essa sorte. Mas ano que vem eu acredito. Ano que vem
Então, assim, é justo com Federer e Nadal fazer essa especulação? Não, né? Até porque ano passado eram eles com problemas físicos e Djokovic e Murray ganharam tudo. Quer dizer, o Wawrinka venceu também. Mas fazer o quê? É assim. Não sei se a gente fala, né? Eu acabei de falar, 2 minutos atrás. Ah, se o Federer não ganhou nenhum slam de 2012 até esse ano, Djokovic é o principal culpado disso. Se Djokovic estivesse jogando bem, esse Federer ganharia? Não sei. Mas também não dá pra saber, ninguém vai saber. Paciência. Então é isso de ATP, né?
Uhum.
Então a gente vai chamar a musiquinha, vai pro intervalo e volta pra falar de WTA, que tem Simona Halep finalmente como número 1. Alegria, alegria. Tem Maria Sharapova, campeã, muita gente feliz também. Tem a lista das 8 classificadas para o Finals, e esse Finals deve ser bem legal. E a gente vai falar também de dupla, do que aconteceu em Xangai e de como andam Marcelo Melo e Bruno Soares. A gente já volta. Voltamos, agora vamos falar de WTA. Vamos começar com a número 1 do mundo, Simona Halep. Enfim, na quarta tentativa, né? Foi o quarto jogo que ela teve esse ano para vencer esse número 1. Perdeu os 3 primeiros e agora jogou contra o Ostapenko na semifinal em Pequim. Ganhou e levantou lá o balãozinho, o troféu simbólico de número 1. Enfim, é a número 1 do mundo. E aí, chega o que dizer de Simona Halep?
Aleluia, né? Ia acontecer em algum momento, se bem que a gente começou a duvidar que talvez não acontecesse nunca, né? Mas é, não dá, a Halep ganha muitos jogos para não estar nessa posição em algum momento. O engraçado dessa campanha é que, assim, foi meio que ela venceu as algozes. Algozes acho que é uma palavra só masculina, mas enfim. Ela ganhou da Sharapova. E da Ostapenko e da Kazatkina, que foram pessoas que evitaram o número 1 dela antes. Eu fiquei surpresa, assim, com tão feliz que ela ficou. Porque eu esperava uma reação mais Andy Murray quando ganhou o US Open, de sai zica.
Meio sem saber como comemorar.
É, meio tipo, ainda bem que passou isso, sabe? Ainda bem que isso acabou, nasceu, mas não, ela tava muito feliz mesmo, muito contente, achei bonitinho. Não sei se ela vai durar muito tempo na liderança, acho que não, mas já é mais uma número 1 sem slam, né? A gente tem 5 número 1 temporada, né? A Serena, a Kerber, a Pliskova, a Muguruza e a Halep. E ainda não sei quais são os cenários pro WTA Finals, mas acho que não tem como nenhuma nova assumir. Deve ter, né?
Não sei, a WTA não soltou ainda o cenário. Inclusive, o Mário Sérgio estava aqui reclamando. Falou que a WTA podia aproveitar essa semana que não tem nenhuma das 8 jogando para fazer essa conta. Mas eles não soltaram ainda. Já que você falou nessa questão da briga de troca, né, de número 1, o Rodrigo Queluz, ele pergunta se essa troca insana de número 1 da WTA é um sinal positivo ou negativo. E se a Sharapova pode voltar ao topo?
A gente já respondeu essa pergunta muitas vezes, né? Eu não gosto, pessoalmente.
De troca-troca.
Não, eu acho que banaliza um pouco a coisa.
Uhum.
Mas é matemática, sabe? Você não pode questionar matemática.
Sim. Mas eu entendo o seu raciocínio, né? É aquela coisa de, tipo, não ter um número 1, ou uma número 1, no caso, dominante, meio que, sei lá, parece que é menos difícil chegar no topo e sei lá, a gente tende a valorizar menos, né? assim, ah, beleza, que valor vai ter no futuro o número 1 da Pliskova, que durou ali, sei lá, 3 semanas, 1 mês, nem lembro. Mas sabendo que ela chegou numa fase péssima da Kerber e com a Serena fora. Porque na verdade é isso, né? A Serena dominou o circuito tanto que ela seria a número 1 eterna. E aí ela sai, ela tem a filha e fica uma coisa meio... Não tem uma figura que você olha, ah, essa é a melhor, essa... Eu gostaria que fosse a Muguruza desse grupo aí. Só que a Muguruza...
Ele não... jogou melhor em Islã, né?
É. Ela não teve 52 semanas que você... consistente, né? Eu acho que até que ela teve resultados bem sólidos depois de Wimbledon. Fez um US Open bom, teve azar numa chave. Mas... Né, é isso, né? O pré-Roland Garros, o pré-Wimbledon, né? Até Roland Garros dela foi muito ruim. Então, tá pagando esse preço agora. E aí fica assim, esse bolo. Ela, Halep e as 8 classificadas pro Finals, vamos falar logo? É, Muguruza, Halep, Pliskova, Svitolina, Venus, Wozniak, Ostapenko e Caroline Garcia.
Caroline Garcia, cara, que...
Arrancada louca, né?
Momento, né? Wuhan e Pequim. Ganhou os dois. Fez o Federer.
É.
Não que o Federer não ganhou os dois. Então foi melhor que o Federer.
É. Não, e ela ganhou da Halep, cara, né? A Halep tinha acabado de ser número 1, ganhou do Ostapenko na semi. E a Garcia foi lá e carimbou, ganhando a final.
A tua campeã não vai, né, Dominique Sibukova? Mas a gente já esperava.
É, rapaz.
Radivanska também ficou fora.
Que ano da Radivanska, hein?
Horrível, horrível. É. E a Wozniak, todo mundo achava que a Wozniak também ia buscar fundel, mas ela tá aí, tá firme.
Tá aí.
Em Grand Slam não faz nada, mesmo.
É, tipo o Dominic Thiem. O Grand Slam fez um Grand Slam decente, mas tá lá, o quarto na corrida.
É, o ano do Thiem foi ruim, né? Vamos...
Antes,
tirando o Saibro, é. O Domi tá virando especialista em Saibro.
É, tirando o Saibro não fez nada. Mas esse Finals vai ser bom, né? Esse Finals aqui, você chuta campeão pra esse Finals? Difícil, né?
É sempre o WPA, assim, pode vir a Sibukova ganhar o negócio.
É, pois é.
Semana eu acho que a Svitolina é um bom palpite nesse caminho, sabe?
De sair do nada. E... Quer dizer, não é sair do nada.
É, não é do nada, mas exatamente. Seria muito legal se a Venus ganhasse, mas eu não confio na Venus. Acho que vai ficar entre a Muguruza, a Halep e a Ostapenko. Pliskova também não colocaria um centavo, não.
Pliskova não tá numa fase boa. Ela tá até ganhando alguns jogos que ela joga mal, mas ela não tá naquele momento legal dela, de tá acertando tudo e tal, e precisa, né? O jogo dela não tem muita margem pra dias ruins. E a Sharapova, pode voltar ao topo?
Meio cedo, né? Vamos ver ano que vem, mas sei lá, não...
Muito cedo.
A única coisa que me impressionou de verdade foi o jogo com a Halep. Se o cenário da WTA for parecido com o desse ano, pode ser que ela se vire top 5. Uhum. Mas acho que pra ser número 1, ela teria que ter... Acho que não dá tempo, sabe? Ela ser número 1 e de 57 pra 1... É. 57, acho que ela tá...
57, uma posição na frente da Bia.
Então, não dá tempo, assim. Ela teria que ganhar 2 slams, uma temporada meio doida. Mas se o topo pra você significar top 10, pode. Com certeza.
Ah, o que eu tenho achado da Sharapova é que ela não tem jogado tênis consistente pra isso. Sabe, pra estar tá número 1, pra número 5, talvez, mas... Ah, você vai dizer, Sharapova realmente nunca foi a mais consistente das tenistas. Não, né? Ela joga daquele jeito dela, atacando, quando funciona, beleza, quando não, não. Mas não vi muita coisa dela esse ano que me empolgasse. Fora o que você falou, aquele jogo com a Halep no US Open, que foi muito legal. Mas ela perdeu no próprio US Open, ela perdeu um jogo ganhável da Sevastova. E perdeu jogos ganháveis aqui e ali. Né, jogo da Bouchard, jogo da Mladenovic, enfim. alguns jogos duros que ela perdeu, que de repente em outros momentos não perderia.
Que ver o que a Serena vai fazer no que vem também, né?
Então, todo mundo falando que a Serena vai voltar, o Australian Open teve lá um evento umas semanas atrás, todo mundo falando que espera que a Serena esteja lá. Mas a Serena parece estar curtindo tanto a maternidade, sabe? Não sei se.
É.
Não sei se é tendo agora realmente a noção do que significa ser mãe, né? Que não sei, sabe? De repente muda realmente a prioridade e ela resolve ou não voltar, ou voltar para jogar menos ainda, não sei. Ou voltar mais tarde só.
Nessa a filha dela vai ter acho que 4 meses e meio quando a Austrália Open começar, assim. 4 meses e meio é um bebê ainda razoavelmente dependente da mãe.
Pois é. A Clássica levou um tempo bem maior para voltar a jogar.
É que americano, né? Americano é meio assim, americano ignora licença maternidade. Mas, sei lá, né?
É, não sei.
Acho que... Em termos de preparação, acho que a Serena nem precisa de tanta preparação e ela tem treinado normalmente. É mais a questão, assim, dela se sentir confortável para ficar totalmente concentrada num slam, ao invés de numa filha.
Pois é, eu se fosse apostar dinheiros hoje, eu diria que ela não joga na Austrália. Mas não sei, né? É puro palpite, assim, não tem nada, nenhuma informação de bastidores pra basear isso. É só vendo os tweets dela, né, do quanto ela tá feliz e, enfim, envolvida com a maternidade, coisa de justiça. Sei lá, acho que eu no lugar dela não voltaria. Então vamos falar de duplas agora, então? É, sem a Aline Calerron aqui, a gente vai fazer uma sessão bem mais curta, né? Sem tanta análise. Até porque eu não vi quase nada de Xangai. Você viu alguma coisa, Sheila?
Eu vi o final. Dei uma cochilada nos meios do site.
Não, essa época, eu admito, assim, eu vejo muito menos tênis do que o normal. Eu fiz um esforço para ver Pequim, simples.
É difícil, cara. Nossa, assim, eu tô muito feliz que essa temporada asiática acabou.
É, pois é.
Um alívio.
É. Pra ver Federer e Nadal, que foi um jogo que era 6h30, mas na verdade era 5h30, né? Por causa de verão também foi chato. Mas enfim, né? Vamos lá. O Marcelo e o Lucas Kubot foram vice-campeões em Xangai. O Marcelo tentava o terceiro título dele lá, né? Ele foi campeão em 2013, 2015. E eles perderam pro Kontinen e pro Pierce, 6-4, 6-2. E assim, acho que acabou virando a grande rivalidade da temporada, né? São as duas melhores duplas no ranking. Fizeram aquela final de Wimbledon insana. Agora se encontram em Xangai de novo. E dessa vez o Marcelo saiu derrotado. No ranking, o Kontinen e Pierce, eles estão na frente no ranking, né? Os dois têm 9.560 pontos. O Marcelo tem 8.390. E o Kubot um pouquinho menos, 8.010. Esse é o ranking de 52 semanas, né? Não é a corrida. Na corrida, o Lucas e o Marcelo têm 7.510, eles lideram. E o Kontinen e o Pierce têm 7.150.
A final de Wimbledon, né, que faz essa diferença.
É, exatamente. Um pouquinho pra cá, um pouquinho pra lá. E o Bruno Soares e o Jamie Murray, eles estão em quarto na corrida, classificaram para o final dessa semana. Eles estão com 4.820 pontos, atrás também do Rogério Tecal, que tem 4.980. E foi assim, o Bruno e o Jamie também perderam para o Kontinen e para o Pierce em Xangai, eles perderam na semi e foi 10-4 no match tiebreak, foi um jogo mais duro do que o do Marcelo. Aliás, vale lembrar que o Bruno essa semana chegou na marca de 400 vitórias também na carreira. E é um número bem relevante, que assim, o Bruno, esse número só conta torneios ATP, né? Duplas. E vale lembrar que o Bruno até 2007 ele não fez quase nada, porque ele teve lesão, ele era um jogador de simples, começou a jogar mais ou menos duplo em 2007, voltando de uma lesão. Então, basicamente, os resultados aí são de 2008 pra cá. Ele inclusive tem uma porcentagem de vitórias e derrotas, assim, um aproveitamento maior que o do Marcelo, que já passou das 400 vitórias há algum tempo, né? Foi esse ano também. O Marcelo tem, Marcelo tem umas 20 e poucas vitórias a mais que o Bruno no currículo.
É, só também informando que o Royer e TK, o dupla favorita do Alexandre.
Ai, meu Deus.
Também estão classificados. Os irmãos Brian também estão classificados. E o Harrison e o Venus classificaram por conta do Grand Slam que eles ganharam em Roland Garros. Eles estão em sétimo na corrida. Mas como campeões de Slam, eles só ficariam fora se a nona dupla da corrida também, enfim, aquelas aquela zona lá que fizeram o pós-psil e só que ficarem fora do Finals uma vez. Muito engraçado. É... Porque quando o oitavo e o nono ganharam Slam e o oitavo vai e tal. Mas isso não pode mais acontecer, então o Harrison e o Venus estão classificados no mesmo estando em sétimo. Em sextão, o Rebeca e o Mayu, que devem classificar também, né? Vão jogar em casa.
Ah, então com uma certa folga em relação a...
É, quatro, bastante. Estão com 4.200 e oitavo classe em Han com 2.975. Mas a briga para essa última vaga vai ser boa, né? Tem, tá todo mundo embolado ali. Classe em Han, Dodge Granollet, Lopes, Cabal Fará e Marak Pavic. O resto já tá bem longe.
É, mas tá equilibrado.
Mas geralmente, assim, não sei se é impressão minha. Que pena que a Aline não está aqui falando isso pra mim. Mas a minha impressão é que nas últimas edições, as duplas do Finals classificaram mais tarde. Eu não tinha tanta dupla classificada, tem seis agora. É, antes dos 500 e antes de Paris. Realmente era meio que a metade decidida em Paris. Agora tá tudo bem. Principalmente por essa coisa, acho que do Kubot Mello e Courtney Pearce estarem tão acima. Uhum. Você tem esse bloco do meio, dos 4 mil, que estão com 4 mil e poucos pontos, e depois o resto. Uma coisa também é que o Bruno e o Marcelo se classificam pro Finals pelo quinto ano seguido. Isso é muito louco, e a gente já está acostumado, mas eu lembro que a primeira vez que eles classificaram foi... Todo mundo, foi tipo, foram, sei lá, 9 jornalistas brasileiros. Pra Londres, tipo, que momento histórico pro tênis brasileiro. Isso tá acontecendo há 5 anos, então... É incrível.
Com parceiros diferentes, né? Mas os dois sempre chegando
Sim,
lá.
Sim, exatamente.
Bem bacana. Aliás, falando em parceiros diferentes, notícias bem bacanas, essa semana no ATP de Estocolmo, Bruno Soares vai jogar com Alexander Peia. Vou botar som de fogos de artifício quando eu editar esse podcast. Muita festa. Adoro Peia, vocês sabem disso. Peia é muito carisma. Melhor austríaco.
É fofa, uma amizade realmente fofa e verdadeira.
Então é isso,
tá, né?
É, acabamos?
Acabamos.
Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Foi um podcast um pouquinho mais curto por causa da ausência da Aline, mas ela vai estar bem melhor para o nosso próximo podcast, que vai ser o quê? Depois do Finals do WTA?
Acho que antes a gente faz um, né? Vamos fazer um falar de Finals e do WTA Finals no caso e pré-ATP Finals.
É, então é isso. A gente volta depois de Singapura. Então tchau, gente. Até a próxima.
Tchau!
gets into my veins and writes my poetry. This girl is a beautiful thing.